Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e está com a emissão vespertina em português nesta terça-feira, a 13 de agosto de 2024, aqui na capital americana. Neste momento estão 28 graus. Ao microfone está convosco Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Na técnica temos Aquila Williams. Vamos então aqui aos títulos das notícias internacionais. Violentos combates em território russo com forças ucranianas. Hamas lança rockets contra a Tel Aviv. A nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola, onde o jornalismo e liberdade de imprensa vão estar em foco nesta emissão.
Há muita intimidação por parte das autoridades contra os jornalistas. A pressão cada vez mais tende a aumentar.
Vamos ter também a opinião da Amnistia Internacional, entre outras. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais. Forças russas lançaram hoje contra-ataques a tropas ucranianas em território russo, com mísseis, drones e ataques aéreos, em ações que um comandante disse ter interrompido o avanço da Ucrânia após o maior ataque em território soberano russo desde o início da guerra. Milhares de soldados ucranianos invadiram a fronteira russa há uma semana em um ataque surpresa que o presidente russo Vladimir Putin disse ter como objetivo melhorar a posição negocial de Kiev antes de possíveis negociações e retardar o avanço das forças russas ao longo da frente. As forças ucranianas conquistaram uma fatia do território russo, levando Moscou a evacuar quase 200 mil pessoas. Há relatos nas redes sociais de intensas batalhas na frente de Kursk, enquanto os ucranianos tentavam expandir o seu controle, embora afirmassem que a Rússia estava a levar soldados e armamento pesado e havia repelido muitos ataques ucranianos. O Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens de bombardeiros Sukhoi Su-34 atacando o que disse serem tropas ucranianas na região fronteiriça de Kursk e disse ter repelido ataques em aldeias a cerca de 26 a 28 quilómetros da fronteira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse hoje que a Ucrânia não tinha interesse em ocupar território na região russa de Kursk e que a sua incursão transfronteiriça visava complicar a logística militar russa e a sua capacidade de enviar mais unidades para a frente de combate. O Hamas disparou dois rockets contra o centro comercial de Israel, Tel Aviv, esta terça-feira, pela primeira vez em meses, enquanto ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 19 palestinianos em Gaza. Não houve relatos de vítimas em Israel. Dois rockets foram disparados de Gaza, um dos quais caiu no mar e outro não atingiu o território israelita, disseram os militares. Os militares israelitas, a Jihad Islâmica e o Hamas afirmam estar a combater em várias áreas de Gaza. Os Estados Unidos disseram que esperavam que as negociações de cessar-fogo em Gaza, marcadas para quinta-feira, prosseguissem conforme planeado e que um acordo ainda era possível. O presidente do Irão disse segunda-feira ao primeiro-ministro britânico que o Irão tem o direito de retaliar contra Israel pelo assassinato do dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, e que a retaliação desencorajaria futuras agressões, de acordo com a agência de notícias oficial iraniana IRNA. Entretanto, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, alertou que Israel e seus aliados devem estar preparados para o que poderá ser um conjunto significativo de ataques do Irão já esta semana. Ontem, o Hamas disse que guardas do movimento mataram um refém israelita e feriram outros dois. Um porta-voz do Hamas, Abu Obaida, atribuiu o assassinato cometido pelo guarda do refém ao que ele disse ser um massacre israelita de palestinianos. Ele disse que duas reféns israelitas ficaram feridas em um incidente separado. O principal órgão de saúde pública de África declarou que o que chamou de emergência de saúde pública de segurança continental, na terça-feira, se deve a um surto de varíola de macacos que se espalhou da República Democrática do Congo para os países vizinhos. A varíola é transmitida por contacto próximo e causa sintomas semelhantes ao da gripe e lesões cheias de pus. O surto no Congo começou com a propagação de uma estirpe endémica, conhecida como Clade 1, mas a nova variante parece espalhar-se mais facilmente através do contacto próximo rotineiro, especialmente entre crianças. Os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças disseram na semana passada que tinham registrado mais de 15 mil casos da doença e 461 mortes no continente este ano. Pelo menos 68 pessoas morreram devido a chuvas mais fortes do que habitual este ano no Sudão, disse o Ministério do Interior terça-feira, enquanto abrigos desabavam e bairros inundavam, aumentando ainda mais a miséria no país devastado pela guerra. Uma autoridade local no leste do Congo Democrático afirma que militantes aliados ao grupo islâmico mataram pelo menos 12 pessoas em várias aldeias da província do Kivu Norte. A Associated Press disse que os combatentes das forças democráticas aliadas atacaram pessoas na aldeia de Mukonia no sábado, onde o presidente da Câmara, Nicola Kikuko, disse que o número de mortos pode ser maior porque vários moradores ainda estão desaparecidos. Os líderes do principal partido da oposição na Tanzânia, o Chadema, foram libertados sob fiança depois de terem sido detidos antes de um comício do Dia da Juventude. Entre os libertados contra o seu presidente, o Chadema, Freeman Mbowe, e o seu vice, Tindo Lusso, ambos antigos candidatos presidenciais, bem como John Mnika e John Pambalo. No entanto, o porta-voz do partido acrescentou que alguns líderes continuam detidos sem dar mais detalhes.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos abordar numa série de reportagens a situação do jornalismo em Angola. E vamos começar com a Amnistia Internacional, que acusou hoje as autoridades angolanas de abusarem do Código Penal para silenciarem a dissidência pacífica no país. A história com o João Santa Rita.
A acusação está contida num comunicado do vice-diretor regional para a África Oriental e Austral, Vonga Chikwanda, em que este pediu a libertação imediata de Ana da Silva Miguel, conhecida por Neth Nahara, e que se encontra presa há um ano por criticar o presidente João Lourenço num vídeo publicado na plataforma TikTok. Neth Nahara foi presa em agosto do ano passado e foi depois condenada a 6 meses de prisão e uma multa de $1,250 por injúria ao Estado e seus organismos ao abrigo de um artigo do Código Penal angolano. Posteriormente, em setembro, a sua pena foi aumentada para 2 anos de prisão após um apelo da Procuradoria, e a Amnistia Internacional disse que os advogados de Nahara não puderam participar no apelo da Procuradoria e não houve qualquer resposta até agora a queixas contra essa decisão. Chikwanda disse que Nahara nunca deveria ter sido presa e a sua condenação é o que chamou de um absurdo. O porta-voz acusou as autoridades de terem impedido a presa de receber o seu tratamento para uma infecção de HIV durante cerca de 8 meses. As autoridades angolanas, disse o porta-voz da Amnistia Internacional, estão a abusar do Código Penal para tentarem silenciar a dissidência pública pacífica. O porta-voz sublinhou que a Constituição angolana protege a livre expressão, incluindo a divulgação de pontos de vista políticos nas redes sociais. As autoridades angolanas, acrescentou Vonga Chikwanda, devem também libertar 4 outras pessoas que, segundo disse, foram arbitrariamente detidas há mais de 10 meses por terem exercido pacificamente os seus direitos humanos de protesto e expressão. Trata-se de Adolfo Campos, Hermenegildo Vítor, conhecido por Gildo das Ruas, Abraão Pedro Santos, conhecido como Pensador, e Gibson Moreira, conhecido como Tanais Neutro, que foram presos em setembro do ano passado por tentarem participar numa manifestação em Luanda. Não houve até agora qualquer reação por parte das autoridades angolanas.
A Associação Americana de Advogados publicou recentemente um relatório intitulado Criticar o Estado é um direito, não um crime, no qual critica o artigo 333 do Código Penal sobre ofensas ao Presidente da República, ao Governo e ao Estado. Os advogados americanos pediram aos procuradores angolanos que se abstenham de instaurar processos ao abrigo deste artigo por estarem em conflito com as liberdades e direitos fundamentais na Constituição. Florindo Chivukuto, diretor da organização não-governamental Friends of Angola, falou com Álvaro Ligeiro Andrade sobre a razão deste relatório e a luta que a sociedade civil angolana tem vindo a fazer para alterar este estado de coisas.
este artigo do Código Penal 333, ele viola a liberdade de expressão e que, para além de ser um direito constitucional, ele faz parte de um protocolo internacional, tanto das Nações Unidas como da União Africana, que o governo angolano é signatário. No entanto, daí a razão da Associação dos Advogados Americanos chamar a atenção a este artigo, que é insulto a figuras do executivo angolano, incluindo o próprio chefe do executivo. Este artigo 333, ela foi aprovada durante a altura do presidente dos Santos, mas é, sobretudo no segundo mandato do presidente João Lourenço, que começou-se a usar para poder condenar qualquer pessoa que fizesse comentário em relação ao estado do socioeconômico do país e que mencionasse o presidente da República.
No direito nacional de diversos países, ofensas a pessoas vão ao tribunal. E qual é o ponto de diferença entre o que existe, por exemplo, nos outros países e Angola, neste caso?
Bom, a diferença é que estamos a referir uma crítica. A crítica ao Estado angolano, ela, segundo o artigo 333 do Código Penal, ele criminaliza o insulto ao Estado e viola, por exemplo, se eu dizer o executivo angolano é extremamente incompetente por causa dos problemas socioeconômicos que vivemos em Angola, eles podem usar este argumento que eu acabei de fazer, esta crítica ao Estado, como um crime.
Este relatório apresenta recomendações que são tipo apelos aos legisladores angolanos, aos procuradores, sobre eventuais alterações?
Até o momento, infelizmente, não. Tem havido, sim, debates ao nível da sociedade civil sobre essa situação e também recomendações em relação à criminalização do insulto público que representa uma ameaça à liberdade de expressão e prejudica os princípios da sociedade democrática. Que foi a recomendação, de uma forma geral, feita pela Associação dos Advogados Americana. E parte dos juízes, mesmo ordem dos advogados, pelo menos até o momento, não reagiram, não manifestaram-se em relação a este relatório. Nós, já há algum tempo, temos vindo a chamar a atenção ao perigo que este artigo representa, não apenas à liberdade de expressão, mas também ao processo democrático que nós estamos a tentar construir em Angola. Os angolanos hoje, mais do que nunca, eles estão a se autocensurar. Não apenas o cidadão comum, os jornalistas também, porque têm receio que podem ser levados ao tribunal, julgados e condenados. E o maior problema nisso tudo é que essas leis estão a ser aprovadas. Amanhã, quando o MPLA sair do poder, temos o receio que o outro partido, quando vier no poder, venha a usar as mesmas leis para poderem continuar a obstaculizar a consolidação do processo democrático em Angola.
Era Florindo Chivegute em conversa com o Álvaro Lugero Andrade. Entretanto, o nosso correspondente Coco Macute diz-nos que mais um jornalista está a ser alvo da ação por parte das autoridades.
Na passada quarta-feira, o jornalista Irineu Monjoco foi interrogado pelo Serviço de Investigação Criminal por crime de calúnia e difamação contra o ministro do Interior, Eugênio Laborinho. As acusações surgem depois do referido jornalista publicar uma matéria no jornal Punguaú, baseado numa conferência de imprensa. Durante essa conferência de imprensa, o bispo angolano João Bartolomeu, da Igreja Universal, acusou o ministro de ter enganado a nova direção da IUR de Angola. A informação foi dada pelo jornalista Irineu Monjoco em uma nota enviada à Voz da América e confirmada pelo seu advogado Salvador Freire.
Bom, eu sou advogado dele, sim, claro.
O doutor sabe o que é que está a se passar com o último processo em que o Irineu foi ouvido?
Eles estão sendo indiciados de crime, a calúnia e difamação pelo ministro do Interior.
Frei lamenta o facto das perseguições e intimidações contra jornalistas continuarem a ocorrer.
Não diminuiu, pelo contrário. É uma forma que o governo angolano tem tomado para intimidar os jornalistas para não poderem exercer a sua atividade conforme determina a Constituição e a lei. De certa forma, não diminuiu, pelo contrário, há muita intimidação por parte das autoridades contra os jornalistas. Portanto, a questão cada vez mais tende a aumentar.
A Voz da América entrou em contato com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que preferiu não se pronunciar. Monjoco Também confirmou que o diretor da publicação, Felipe Eduardo, e o chefe da redação, Júlio Gomes, foram constituídos arguídos, mas em processos diferentes. Sobre perseguições e intimidações contra jornalistas no país, o jornalista Elídio Manuel oferece a seguinte análise do contexto angolano.
O clima não é confortável para os jornalistas, sobretudo aqueles que pensam de maneira diferente, que não estão alinhados com as políticas governamentais, que têm sido o alvo de ameaças, tanto de forma direta como de forma indireta, como também têm sido ameaçados determinados postos de trabalho, sobretudo o encerramento dos órgãos de comunicação social privados, também cai nessa esfera justamente porque os jornalistas vão perdendo o emprego e, naturalmente, as suas formas de poderem sustentar-se. É visível, portanto, a situação económica e os baixos salários que os jornalistas tanto vão vivendo, e tanto mais que temos episódios de jornalistas que trabalham para a mídia pública e que tentaram, portanto, pensar fora da caixa, como se diz, e que depois tiveram consequências graves. Aliás, é cada vez mais evidente tanto o controlo governamental, o exercício da censura, e que tem forçado, portanto, que os jornalistas, de certo modo, eles por si só se autocensuram. Como a censura, não deixam de ser, portanto, situações que, de certo modo, atentam contra a liberdade de imprensa, portanto, contra o livre exercício da profissão.
A Voz da América tentou obter esclarecimento do ministro do Interior, Eugênio Laborinho, que não se manifestou sobre o assunto. Coque Mucuta, Voz da América.
Obrigada, Coque. Os gabinetes de informação são nos ministérios e outras instituições a ponte de contacto com os jornalistas. Contudo, alertam que os mesmos continuam amarrados a orientações políticas ajustadas aos anseios do governo, um exercício, conforme ressaltam, adversa à prática de um jornalismo plural. Os profissionais angolanos da informação mostram-se muito céticos em relação aos gabinetes de comunicação como ponte para o acesso às fontes oficiais, conforme nos diz o João Marcos.
São vistos pelas autoridades como peça-chave na promoção do direito à informação, consagrado na Constituição da República de Angola. Mas quem anda no terreno tem uma posição oposta. Elídio Manuel, colaborador do Novo Jornal, considera que os gabinetes de comunicação e imprensa são o espelho de um certo segmento da comunicação social no país.
Normalmente fazia a imprensa pública, não é, em detrimento, portanto, daquela imprensa não alinhada com as políticas governamentais. Eles são mais reativos do que proativos. Eles esperam que depois das coisas assumirem uma determinada proporção, então surgem muitas das vezes com desmentidos quando a opinião pública já tem uma ideia, portanto, já foi formatada com uma certa ideia. Os gabinetes de comunicação e imagem são, em boa verdade, o reflexo daquilo que nós temos da comunicação social no país, rolou um excessivo controle governamental sobre a imprensa pública. Eles ainda confundem aquilo que deve ser, portanto, uma informação de utilidade pública com os interesses, tanto a nível do partido.
O jornalista e analista Ramiro Aleixo, que já fez parte do gabinete de comunicação de uma empresa pública, afirma que o desempenho é sofrível. Crítico em relação ao facto de a Presidência da República dar a conhecer determinadas decisões sobre Angola através da imprensa internacional, o antigo diretor do extinto Agora acrescenta que os gabinetes em referência não são valorizados nem mesmo pelo governo central.
Estão prendendo-se também com a orientação política do país. Ora, se os órgãos de comunicação estão amarrados por uma certa ação do próprio poder, isso por arrasto também se traduz no desempenho dos próprios gabinetes de comunicação. O responsável pela área de informática de uma empresa pública ou de um ministério é que é a pessoa que também é responsável pela comunicação e marketing das instituições. Não há liberdade sequer. A maior parte das instituições não dão devido valor a essas áreas. Tanto essas áreas, tanto como na própria governação central, são áreas pobres, não têm aquela relevância para quem exerce o poder.
A Voz da América contactou dois profissionais de órgãos públicos de comunicação, rádio e televisão, mas nenhum quis apresentar a sua visão sobre o tema. A hora em que expedíamos esta peça, aguardávamos por um pronunciamento do diretor nacional da comunicação social, João Demba, que chegou mesmo a prometer uma resposta estruturada. João Marcos Benguela, Voz da América.
E esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português neste 13 de agosto de 2024. Estamos a emitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E também através do retransmissor em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está também na internet em voaportugues.com. Estamos, não esqueça, nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X, a referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever o nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre participar com perguntas e comentários para o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. O presidente angolano João Lourenço apresentou ontem uma proposta concreta de acordo paz duradoura para ser analisada pelo Ruanda e pela República Democrática do Congo para pôr fim ao conflito no leste congolês. A informação foi divulgada na página do Facebook da presidência angolana depois de João Lourenço ter deslocado a Kinshasa, onde se encontrou com o seu homólogo Félix Tshisekedi. No domingo, o chefe de Estado angolano esteve no Ruanda, onde assistiu à investidura de Paul Kagame para um novo mandato de 5 anos, e esteve também reunido com o presidente ruandês. A proposta apresentada por João Lourenço surge na sequência da entrada em vigor de cessar-fogo no passado dia 4 de agosto, mediado por Angola, que, no entanto, não é respeitado pelos rebeldes do M23, que são apoiados por Kigali, porque, segundo dizem, não foram tidos nem conta nem achados nas discussões.
Na página desportiva, hoje vamos começar com uma notícia que envolve o basquetebol e o futebol. O basquetista americano Kevin Durant, que joga no Phoenix Suns e que fez parte da seleção americana nos Jogos Olímpicos e que onde venceu uma medalha de ouro, vai investir alguma da sua fortuna pessoal no clube campeão de França de futebol, o Paris Saint-Germain, o PSG. O portal ESPN diz que Durant vai investir uns poucos milhões de dólares no PSG, não diz precisamente quanto, através da companhia de investimento Artus Sports Partners, que o ano passado comprou 12,5% das ações do PSG, cujo valor total está avaliado em 4.600 milhões de dólares. A ESPN diz que o investimento de Kevin Durant tem fins comerciais, nomeadamente desenvolver a presença do PSG no mercado dos Estados Unidos, com anúncios e patrocínios. Durant é um dos donos da equipa de futebol do Philadelphia Union, que joga aqui no campeonato americano, a Major League Soccer, MLS, e aparentemente é amigo pessoal do presidente do PSG, Nasser El-Khelaifi. No passado dia 6, em Paris, quando estava lá para os Jogos Olímpicos, Kevin Durant visitou o campo do PSG, falou com alguns jogadores e com o treinador, Luis Enrique. Durant deve ter recebido um prémio financeiro do Comitê Olímpico Americano pela sua medalha de ouro, portanto, no basquetebol dos Jogos Olímpicos. Para os americanos de todas as modalidades, havia um prémio de 37.500 dólares por medalha de ouro, 22.500 por prata e 15.000 dólares por bronze. Para Durant e outros membros da equipa de basquetebol, claro está que 37.500 dólares é dinheiro de bolso, mas não para muitos outros atletas de diferentes modalidades. A equipa de natação dos Estados Unidos distribuiu 250 mil dólares pelos seus 48 nadadores. Dá pouco mais de 5 mil a cada um. Já no atletismo, a Federação Internacional anunciou um prémio de 50 mil dólares para cada vencedor de uma medalha de ouro. É, já dá para fazer umas festas. Alguns atletas receberam prémios dos seus governos, como é o caso de Carlos Yuli, das Filipinas, que ganhou 2 medalhas de ouro em ginástica. O governo deu-lhe uma casa, um terreno e um apartamento mobilado. E 2 cadeias de restaurantes das Filipinas garantiram-lhe refeições livres de custo para o resto da sua vida. A Suécia essa não paga nada aos seus atletas, mas os patrocinadores do Mondo Duplantis, recordista mundial de salto à vara, pagam entre 30 mil e 100 mil dólares cada vez que ele bate o recorde mundial. E ele é bom nisso. Ele fez uma vez isso nos Jogos Olímpicos e já fez 9 vezes ao longo da sua carreira. É, dá para saltar de contenta. No futebol, entretanto, uma notícia que a confirmar-se seria algo de sensacional. O avançado brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, estará a considerar uma proposta para se juntar a um clube da Arábia Saudita. Já terá havido contactos entre o Fundo de Investimentos Público Saudita e o Real Madrid. Portanto, esse fundo de investimento é dono de alguns dos clubes da Liga Saudita. É difícil de acreditar, mas quem pode, pode. Quem tem muito dinheiro, mas poderá ter problemas devido a isso, é o Manchester City. A Liga Inglesa marcou para 16 de setembro a primeira audiência sobre alegadas violações das suas regras financeiras pelo City. O clube faz face a 115 acusações de violações dessas regras, incluindo não fornecer informação financeira sobre as suas atividades, sobre os salários dos jogadores e treinador, sobre lucros e ainda de não cooperar com a investigação. O City nega todas as acusações. O processo deverá demorar meses, devendo só terminar em meados do próximo ano.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Vamos mencionar aqui que nos próximos 30 minutos Moçambique vai estar em foco. Isto porque cerca de 70 pescadores que foram sequestrados na sexta-feira por um grupo de insurgentes apoiados pelo Estado Islâmico no litoral de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, foram resgatados após 3 dias de cativeiro, gozam de boa saúde, garantiram as autoridades à Voz da América nesta terça-feira. Sérgio Cipriano, administrador de Mocimboa da Praia, afirmou que os pescadores chegaram em 2 embarcações ao meio da tarde de hoje na vila sede do distrito de Mocimboa da Praia e estão em curso alguns trabalhos de perícia. Na Guiné-Bissau, entretanto, dirigentes de 5 partidos deram corpo a uma declaração política conjunta na qual anunciam uma série de manifestações no país em defesa da democracia. E em Cabo Verde, a auditoria confirma que o salário atribuído à primeira-dama por 2 anos foi irregular e sem base legal. E estes os principais temas da nossa segunda maior emissão. Esperamos que continue connosco a Voz da América e a sua emissão vespertina em português.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 13 de agosto. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria, Al Santos está na sonoplastia e Ana Guedes estará nas notícias. Em Moçambique, cerca de 70 pescadores que tinham sido sequestrados no dia 9 por um grupo de insurgentes apoiados pelo Estado Islâmico foram libertados. Na Guiné-Bissau, partidos políticos assinam declaração política conjunto para fazer frente ao regime com manifestações, violentos combates em território russo com forças ucranianas, Hamas lança rockets contra Tel Aviv, alguns dos temas que iremos desenvolver. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser ouvida através do emissor local em FM. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube com referência VOA Português. Para contactos com a redação central e se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-251-9466. E agora vamos começar com as notícias internacionais com Ana Guedes.
Forças russas lançaram hoje contra ataques a tropas ucranianas em território russo com mísseis, drones e ataques aéreos, em ações que um comandante disse terem interrompido o avanço da Ucrânia após o maior ataque ao território soberano russo desde o início da guerra. Milhares de soldados ucranianos invadiram a fronteira russa há uma semana num ataque surpresa que o presidente russo Putin disse ter como objetivo melhorar a posição negocial de Kiev antes de possíveis negociações e retardar o avanço das forças russas ao longo da frente. As forças ucranianas conquistaram uma fatia do território russo, levando Moscou a evacuar quase 200 mil pessoas. Há relatos nas redes sociais de intensas batalhas na frente de Kursk, enquanto os ucranianos tentavam expandir o seu controle, embora afirmassem que a Rússia estava a levar soldados e armamento pesado e havia repelido muitos ataques ucranianos. O Hamas disparou dois rockets contra o centro comercial de Israel, Tel Aviv, terça-feira, pela primeira vez em meses, enquanto ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 19 palestinianos em Gaza. Não houve relatos de vítimas em Israel. Os Estados Unidos disseram que esperam que negociações de cessar-fogo em Gaza, marcadas para quinta-feira, prossigam como planeado e que um acordo ainda era possível. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou os apelos à moderação na sua resposta ao assassinato de um líder do Hamas em Teherão, dizendo que os apelos da França, Alemanha e Reino Unido carecem de lógica política e contradizem os princípios de direito internacional. Os três países europeus emitiram um comunicado na segunda-feira, apelando ao Irão e aos seus aliados para que se abstenham de ataques contra Israel. O presidente do Irão disse ao primeiro-ministro britânico que o Irão tem o direito de retaliar contra Israel pelo assassinato de Ismail Haniyeh e que a retaliação desencorajaria futuras agressões, de acordo com a agência de notícias oficial iraniana. O principal órgão de saúde de África declarou o que chamou de emergência de saúde pública de segurança continental esta terça-feira devido a um surto de varíola dos macacos que se espalhou da República Democrática do Congo para os países vizinhos. A varíola é transmitida por contacto próximo e causa sintomas semelhantes ao da gripe. O surto no Congo começou com a propagação de uma estirpe endémica, mas a nova variante parece espalhar-se mais facilmente através de contacto rotineiro, especialmente entre as crianças. Pelo menos 68 pessoas morreram devido às chuvas mais fortes do que habitual este ano no Sudão, disse o Ministério do Interior esta terça-feira. Isto enquanto abrigos desabavam e bairros inundavam, aumentando ainda mais a miséria deste país, devastado pela guerra. Obstáculos administrativos, desafios de segurança e subfinanciamento tornaram a entrega de ajuda em muitas partes do país difícil, se não impossível.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos começar com uma reportagem que nos chega de Moçambique. Cerca de 70 pescadores sequestrados na passada sexta-feira por um grupo de insurgentes apoiados pelo Estado Islâmico em Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, foram resgatados após 3 dias em cativeiro e gozam de boa saúde, segundo disseram as autoridades à Voz da América hoje. Eles foram raptados enquanto puxavam suas redes durante uma pesca noturna no extremo mais a sul do distrito da Mocimboa da Praia. André Catoeira tem a reportagem.
Sérgio Cipriano, administrador de Mocimboa da Praia, afirmou que os pescadores chegaram em 2 embarcações no meio da tarde de hoje na fila sede do distrito de Mocimboa da Praia e estão em curso alguns trabalhos de perícia.
Eles já voltaram, então vamos ver se das 2 embarcações todos... Voltaram todos e estão todos saudáveis.
Agora estão a decorrer assuntos de registro, não registro. Depois daí, aqueles que quiserem ter alguma assistência médica poderão o fazer, foi que eu permiti. Pode ser que alguém se sinta mal, mosquito, qualquer coisa como é no mato, né? E os restantes podem ir até as suas casas que não tiver algum problema.
Os pescadores, prosseguiu Sérgio Cipriano, foram mantidos no litoral de Mocimbo da Praia, não tendo-se deslocado a nenhuma ilha.
Não, eles estavam no litoral, pelo que ainda está sendo avançado. Não estiveram na ilha, estiveram quase na foz do missalo do rio.
As autoridades não avançam se houve negociações para o resgate dos pescadores, mas garantiram que estavam em permanente contacto com pelo menos 3 pescadores sequestrados, que já haviam dado indicações de que os mesmos seriam colocados em liberdade nesta terça-feira 13. Os pescadores, que estavam em 4 embarcações, foram raptados em plena atividade e as suas embarcações rebocadas por um grupo armado na noite de sexta-feira 9, no extremo sul do distrito de Mocimboa da Praia, explicaram as autoridades.
Que a informação primária que eu tive é que as 2 embarcações, a primeira tinha 30 pescadores ou 30 pessoas, a segunda 28. Depois houve uma terceira não motorizada a vela com 3 e uma outra com 1 pessoa. Mas depois, boca a boca, há vezes que ele dizia 100 e tal.
Vários relatos dos moradores da Voz da América sugeriam um novo medo por recear que os pescadores tenham sido sequestrados para engrossar a fileira dos grupos terroristas para novas incursões armadas. No mesmo dia do sequestro massivo de pescadores, o grupo armado terá montado uma mina improvisada na zona de Chitunda, no distrito de Muidumbe, e emboscado uma viatura da Unidade de Intervenção Rápida, ligada à polícia. Um agente morreu e um comandante da unidade ficou ferido no incidente. Os feridos foram socorridos por uma equipe da Força Ruandesa que viajava no mesmo troço pouco depois do incidente. No dia anterior, o grupo armado terá conseguido ludibriar o cordão de segurança da Força Ruandesa para saquear e queimar a mais importante estância hoteleira da fila sede de Macomia.
É guerra, esse irmão. Guerra ainda não acabou aqui. Os homens nos surpreenderam à noite, mesmo com a patrulha. Epa, isso aqui está difícil acabar. Os patrulhas foram esquinados e passaram no meio, entraram.
Falou-vos André Catoeira. Para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Continuamos aqui no Washington Fora de Horas. Vamos agora a falar da Guiné-Bissau, onde o coordenador nacional do MADEM-G15, a segunda força política mais votada nas eleições do ano passado, regressou ao país depois de 4 meses, pediu desculpas ao povo por se considerar um dos responsáveis pela situação difícil que o país atravessa por o seu partido ter contribuído para a vitória do Presidente da República. Enquanto ontem, em Lisboa, a 5 partidos que detêm 96 dos 102 deputados no Parlamento guineense assinaram uma declaração política conjunta em que prometem fazer uma frente única contra o governo. Vamos agora falar com o nosso correspondente Lassana Kassamá. Lassana, sei que estás neste momento a acompanhar esta situação. Entre a declaração política de ontem e o regresso de Brahima Camará à Bissau hoje, a situação política anima-se um pouco mais na Guiné-Bissau. Boa tarde.
Boa tarde, Álvaro. Não é pouco mais, é mais mesmo a situação política na Guiné-Bissau. O regresso do Brahima Camará vai somar-se à declaração conjunta ontem do PAI Terra Arranca, plataforma da PAI Terra Arranca, da PUP-DGP, do MADEM-G15, portanto, e também do PRS, que ontem em Lisboa assinaram a declaração conjunta, onde afirmam que vão começar manifestações de rua contra o atual sistema político na Guiné-Bissau, liderado por Umaro Sissoko Embalo. Portanto, o regresso de Brahima Camará vai, de alguma forma, atiçar todo o clima político tenso que se vive atualmente na Guiné-Bissau, particularmente também no MADEM-G15, onde um grupo de militantes anunciaram para este sábado um congresso extraordinário baseado naquilo que qualificam de mais de 3 mil assinaturas para requerer a realização de congresso extraordinário. Portanto, alegam que o partido está a ser mal conduzido por Brahima Camará, que é o coordenador do MADEM-G15. Acusam também o Brahima Camará de violar estatutos. Mas o Brahima Camará veio hoje e disse que isto não corresponde à verdade e que há uma crise artificial que está a ser criada dentro do MADEM-G15. Portanto, essa disputa interna dentro do MADEM-G15 veio de alguma forma, de uma forma indireta, claramente. Por exemplo, a ala do Brahima Camará tem acusado diretamente o Presidente da República de violar a Constituição da República e que o próprio coordenador e o MADEM-G15 na sua direção não pode compactuar-se com isso. Portanto, é uma situação política muito tensa na Guiné-Bissau, já não é do que esta situação vai arrastar-se, aliada a várias críticas sobre a situação interna dos partidos políticos. Nomeadamente, o PRS também já conheceu esta mesma situação, já tendo neste momento duas alas, uma liderada por Fernando Dias e a outra por Félix Nandunga. Portanto, este é o cenário político que anima a Guiné-Bissau neste momento e a presença do Brahima Camará vai se disparar as umas dúvidas.
Lassana, também a PUDGB está tendo uma ala dos inconformados, portanto é uma prática que começa a ganhar espaço, como o próprio MADEM-G15 também saiu de uma ala de inconformados do PAIGC. O Presidente da República ainda não se pronunciou nem sobre a declaração de ontem, nem sobre o regresso de Brahima Camará e as acusações que ele fez hoje, não é?
Não, ainda não respondeu, mas conhecendo o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embalo, é expectável que nos próximos dias terá uma ocasião para falar algo sobre estas acusações que têm sido alvo, não só por parte da ala do MADEM-G15 do Brahima Camará, que é a direção atual, e também por parte do PRS e do Nuno Gomes Nabien, também que tem uma outra ala que saiu também contestando o próprio Nuno Gomes Nabien. Portanto, neste momento temos três formações políticas que já conheceram três alas, uma neste caso, MADEM-G15 vai formalizar a sua ala já neste sábado. A PUP-DGB tem, a PRS tem. Agora, analistas consideram que o PAGC poderá ser o próximo alvo.
Obrigado, Lassana Kassamá, que ao vivo atualizar assim a informação sobre a atualidade guineense. Vamos agora até Cabo Verde, onde o salário que a Primeira-Dama oferiu de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023 foi considerado irregular e sem suporte na legislação em vigor. A decisão é da Inspeção-Geral das Finanças, que auditou as despesas com o pessoal da Presidência da República no período entre 9 de novembro de 2021, data tomada após do Presidente, até janeiro de 2024. Amar Lassalete tem os detalhes.
A dúvida em torno do salário de Débora Carvalho surgiu em meados de dezembro de 2023, quando começaram a circular nas redes sociais informações de que ela auferia um salário de 310 mil escudos, aproximadamente 3 mil dólares, o mesmo que recebia numa empresa privada que abandonou após José Maria Neves ter assumido a presidência da República em novembro de 2021. Na legislação cabo-verdiana, a primeira-dama não tem salário como tal. Na sequência da polémica, o próprio Presidente da República solicitou a intervenção do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral das Finanças. A conclusão da Inspeção-Geral das Finanças, divulgada nesta terça-feira no site do Ministério das Finanças, recomenda a reposição do montante total de superior a 5 mil contos, cerca de 50 mil dólares, correspondente a 24 meses de remuneração líquida. O relatório conclui que a cônjuge do Presidente da República, no exercício das atividades oficiais, não está sujeita à subordinação hierárquica e disciplinar de nenhum órgão ou serviço, e nem ao regime de direito público ou contrato individual de trabalho. Na altura da polémica, o MPD, partido no poder, pediu uma investigação e vários setores da sociedade civil também questionaram esse pagamento, lembrando que não há um estatuto de primeira-dama e que o próprio José Maria Neves, enquanto primeiro-ministro no passado, mostrou-se contrário a tal estatuto.
Obrigado, Mayra. A Amnistia Internacional pediu às autoridades angolanas a libertação da influencer Ana da Silva Miguel, conhecida como Net Nayara, detida há exatamente um ano por criticar o presidente João Lourenço num vídeo publicado no TikTok. Numa nota divulgada hoje, o vice-diretor regional da Organização de Defesa dos Direitos Humanos para a África Oriental e Austral, Vongai Chikwanda, sublinhou que Net Nayara nunca devia ter sido presa. Ainda sobre o artigo 333 do Código Penal, aqui denunciado pela Amnistia Internacional, a Associação Americana de Advogados publicou recentemente um relatório intitulado Criticar o Estado é um direito, não um crime, no qual critica esse artigo. Os advogados americanos pediram aos procuradores angolanos que se abstenham de instaurar processos ao abrigo do mesmo por estar em conflito com a Constituição. Florindo Chivukute, diretor da organização não-governamental Friends of Angola, fala sobre a razão desse relatório e a luta que a sociedade civil tem vindo a fazer.
Este artigo do Código Penal 333, ele viola a liberdade de expressão e que, para além de ser um direito constitucional, ele faz parte de um protocolo internacional, tanto das Nações Unidas como da União Africana, que o governo angolano é signatário. No entanto, daí a razão da Associação dos Advogados Americanos chamar a atenção a este artigo, que é insulto a figuras do executivo angolano, incluindo o próprio chefe do executivo. Este artigo 333, ela foi aprovada durante a altura do presidente dos Santos, mas é, sobretudo no segundo mandato do presidente João Lourenço, que começou-se a usar para poder condenar qualquer pessoa que fizesse comentário em relação ao estado socioeconômico do país e que mencionasse o presidente da República.
No direito nacional de diversos países, ofensas a pessoas vão ao tribunal. E qual é o ponto de diferença entre o que existe, por exemplo, nos outros países e Angola neste caso?
Bom, a diferença é que estamos a referir a uma crítica. A crítica ao Estado angolano, ela, segundo o artigo 333 do Código Penal, ele criminaliza o insulto ao Estado e viola, por exemplo, se eu dizer o executivo angolano é extremamente incompetente por causa dos problemas socioeconômicos que vivemos em Angola, eles podem usar este argumento que eu acabei de fazer, esta crítica ao Estado, como um crime.
Este relatório apresenta recomendações que são tipo apelos aos legisladores angolanos, aos procuradores, sobre eventuais alterações?
Até o momento, infelizmente, não. Tem havido, sim, debates ao nível da sociedade civil sobre essa situação e também recomendações em relação à criminalização do insulto público que representa uma ameaça à liberdade de expressão e prejudica os princípios da sociedade democrática, que foi a recomendação, de uma forma geral, feita pela Associação dos Advogados Americana. De parte dos juízes, mesmo em ordem dos advogados, pelo menos até o momento não reagiram, não manifestaram-se em relação a este relatório. Nós já há algum tempo temos vindo a chamar a atenção ao perigo que este artigo representa, não apenas à liberdade de expressão, mas também ao processo democrático que nós estamos a tentar construir em Angola. Os angolanos hoje mais do que nunca, eles estão a se autocensurar. Não apenas o cidadão comum, os jornalistas também, porque têm receio que podem ser levados ao tribunal, julgado e condenado. E o maior problema nisso tudo é que essas leis estão a ser aprovadas. Amanhã, quando o MPLA sair do poder, temos o receio que o outro partido, quando vier no poder, venha usar as mesmas leis para poderem continuar a obstaculizar a consolidação do processo democrático em Angola.
Era Florindo Chivukut, diretor da organização não-governamental Friends of Angola. Terça-feira é dia da política na América. Hoje o João Santa Rita fala sobre o Partido Democrata, que está a gozar uma nova vaga de entusiasmo com a candidatura de Kamala Harris à presidência, mas analistas políticos avisam que esse entusiasmo irá reduzir com o aquecimento da campanha.
Se há poucas semanas atrás eram os democratas que se preocupavam com a sua candidatura à presidência, o afastamento de Joe Biden virou, por assim dizer, o jogo. E agora são os republicanos que manifestam preocupação, com fontes republicanas citadas em jornais a sublinharem a necessidade do seu candidato, Donald Trump, se concentrar nas suas declarações, na mensagem política da sua candidatura e não em insultos ou declarações sobre eleições roubadas e outras queixas que deixaram de ter eco. Na próxima segunda-feira, inicia-se a convenção do Partido Democrata, em que Harris será confirmada como candidata à presidência pelo partido e Tim Walz como candidata à vice-presidência, a culminar assim um processo histórico dentro do partido que viu o atual presidente Joe Biden afastado da corrida à presidência. Isso galvanizou as bases do Partido Democrata e as sondagens são bem indicativo disso, a indicarem agora uma vantagem ainda que mínima de Harris sobre Trump e o jornal New York Times a colocar Harris em vantagens em alguns dos estados considerados vitais para uma vitória eleitoral. Harris começa também a ganhar vantagem junto do eleitorado em questões como a economia. Juan Williams é analista político da cadeia de televisão Fox.
Just looking at the numbers, the polls, you'd say, boy, she's doing pretty good right now. Look at the rallies, look at the enthusiasm.
Se olharmos para os números, para as sondagens, ela está muito bem de momento. Olhe para os comícios, olhe para o entusiasmo. O tamanho das multidões tem sido incrível. Isso era importante para Trump, mas agora é ela quem se está a gabar disso. Ela está a gozar de um momento de bons sentimentos. Mas a preocupação aqui é se ela vai começar a diluir isso quando começar a discutir posições políticas. Ela vai ter que fazer isso a determinada altura. De momento, não penso que seja boa estratégia da campanha. Os republicanos têm vindo a sublinhar que Harris não concedeu ainda nenhuma entrevista para falar sobre as suas posições políticas, algumas delas adotadas no passado que podem ter efeito negativo dentro de algum eleitorado. É quase uma certeza que isso irá mudar em breve e depois, há claro está, os debates com Donald Trump que poderão esclarecer essas posições. Jonathan Capehart é um dos editores do jornal Washington Post. Isto foi uma grande semana para os democratas, após os últimos três meses de estarem a gritar uns contra os outros, a empurrar o presidente para fora da campanha. O entusiasmo subiu, a angariação de fundos subiu, o espírito dentro dos democratas subiu. Mas, contudo, tudo o que subiu vai ter que descer. E aquilo para que os democratas de base têm que se preparar são os artigos negativos da imprensa que vão surgir, o ataque que terá sucesso, o murro que poderá acertar. Mas os democratas têm também que ter em mente que a vice-presidente Harris está totalmente consciente disso. Por outras palavras, a campanha, agora com Harris no comando dos democratas, deverá entrar em breve numa fase mais dura, em que as posições políticas sobre diversas questões, como imigração, economia, guerra na Ucrânia e Médio Oriente, poderão jogar um papel decisivo nas eleições.
Nos Camarões, as autoridades dizem que as pessoas voltaram a fugir das cidades localizadas nas regiões ocidentais enquanto separatistas bloqueiam o trânsito nas ruas. Moki Edwin Kinzeka relata de Yaoundé que grupos de direitos humanos acusam o governo central de negligenciar e abandonar civis oprimidos. Ana Guedes.
Um combatente examina facas e uma AK-47 diz que cortará as gargantas todos os civis que se recusarem a colaborar com os separatistas em Ngontundia, Bui e Mezan, na região noroeste dos Camarões. No vídeo que circula nas redes sociais, o homem, na companhia de cerca de uma dúzia de outros armados, afirma ter ordenado aos separatistas que se certifiquem de que nenhum mercado esteja aberto, nenhum veículo entre as várias aldeias em Ngontundia, até novo aviso. O Exército dos Camarões disse segunda-feira que o vídeo é de combatentes que falam inglês e expressaram a sua raiva pela morte de vários separatistas nos últimos dois dias de combate intensos. A Voz da América não conseguiu verificar esta acusação de forma independente. Mas no vídeo, os combatentes dizem que perderam dois separatistas e mataram várias tropas do governo dos Camarões. Combatentes que defendem a criação de um Estado de língua inglesa separado do território de língua francesa têm travado guerra contra o governo desde 2017. As autoridades dizem que, recentemente, pelo menos 50 civis foram sequestrados e torturados na vila de Bamali nas últimas três semanas. Os moradores afirmam que as famílias tiveram que pagar pelo menos $500 por cada vítima. As autoridades dizem que dezenas estão ainda em campos separatistas. O exército camaronês informa que em algumas áreas controladas por separatistas, os combatentes ordenaram que os motoristas pintassem os táxis de azul e branco, as cores que os grupos separatistas usam na bandeira da Ambazónia, a república que eles esperam criar nas regiões noroeste e sudoeste dos Camarões. Várias dezenas de táxis que desafiaram a ordem separatista foram incendiados, diz o governo. Diban Tchofo é o governador da região noroeste.
Mais tropas serão enviadas nos próximos dias para garantir que os civis estejam protegidos de uma nova onda de sequestros, de estupros, mutilações, assassinatos, saques e incêndios de bens separatistas. O presidente dos Camarões, Paul Biya, ordenou que os civis ajudem as tropas através de milícias locais para lutar e impedir que os separatistas causem mais atrocidades.
Gabi Ambo, diretor executivo de um grupo de direitos humanos com sede em Bamenda, a capital da região noroeste, diz que os civis estão particularmente irritados porque o governo não faz o suficiente para proteger as suas e as suas propriedades.
O governo não conseguiu cumprir a sua responsabilidade de garantir que tais atos não aconteçam mais. Os militares também fazem pior. Eles usam armas para intimidar as pessoas e extorquir dinheiro delas. O reinado da impunidade é incomensurável. Está além do controlo e é assim que as violações crescem a cada dia. E, portanto, esperamos algumas ações sérias que possam realmente fazer o governo entender que os direitos destas pessoas são cardeais.
Durante a sua visita aos Camarões na semana passada, o comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, pediu o fim do conflito separatista dos Camarões. O grupo Crisis International afirma que mais de 6 mil pessoas foram mortas e 750 mil crianças, especialmente meninas, estão fora do sistema escolar.
Obrigado, Ana Guedes. Estamos a acompanhar, a chegar ao final melhor desta emissão da Voz da América nesta terça-feira. Para terminar mesmo, a notícia da última hora que nos chega em Angola. O general da UNITA, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Kamalata Numa, foi acusado de crimes de ultraje ao Estado, seus órgãos e símbolos, e agora, a partir de hoje, está sob o termo de identidade e residência e tem de fazer apresentações periódicas na Procuradoria-Geral da República. À saída do Ministério Público, Abílio Kamalata Numa disse que não se reconhece na afirmação que a acusação lhe apresentou e que vai ver o post que ele colocou no Facebook sobre a morte de um antigo general e depois irá reagir. Assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem o Al Santos, que esteve na técnica, Jaime Faria na produção e aqui na apresentação Álvaro Lúdger Andrade, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, nas redes sociais, voaportugues.com.